Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Finalmente tivemos o lançamento oficial do novo iPhone e um evento da Apple que trouxe também mais novidades da empresa da maçã. No update dessa semana, vamos passar por todos os detalhes, os novos dispositivos, para você que é fã da Apple, programar seu próximo upgrade tranquilinho.
Para você programar seu próximo consórcio. Financiamento em
100 vezes.
300 meses.
Caralho.
Meu iPhone e minha vida. Tem os projetos pro iPhone pra sempre, tem umas paradas dessas.
Sim, assim. Tem o governo também, o banco, a Caixa acho que tá fazendo financiamento de iPhone,
Itaú. Então, Itaú também, a Claro também faz um negócio desse. Mas, professor Mauri, antes de qualquer coisa, vamos falar sobre o último evento da Apple, aonde a Apple anunciou toda a sua nova geração de iPhones 12. E sim, foram 4 modelos de iPhone para 2020/2021, né? Isso. Ou seja, até o final de 2021. É o HomePod Mini. E antes que a gente entre em discussão, porque eu e o Maurício sabem como é que é, eu já quero começar falando do HomePod Mini, que é a solução da Apple para automação residencial, controlar dispositivos e você fazer perguntas para a Siri e ela te responder onde quer que você queira e esteja.
Cara, você pode chamar de HomePod Mini.
Ou Google, é o Google Nest da Apple.
Ou uma tentativa...
Echo Dot da Apple.
Uma tentativa... Já nascendo morta da Apple tentar vender um produto que faça integração com as coisas de casa.
Não, professor Mauri. Eu vou te dizer que eu acho que é fechado num mercado muito específico. Eu consigo entender as vantagens da realidade da Apple para quem tá dentro do ecossistema e se preocupa com coisas como... privacidade, que não é uma empresa que vai te vender anúncio ou te vender qualquer outra coisa, vai te vender apenas produtos Apple. E esse é um ponto muito forte no discurso da Apple de venda, a questão da privacidade, de experiência de família. Eu particularmente entendo quem dá preferência para isso, apesar de que nós não vimos um HomePod lançado no Brasil, até onde eu saiba, oficialmente.
Alguém já viu um HomePod na vida? Alguém já viu um filhote de pombo?
Não, cara.
Cabeça assim, de bacalhau?
Assim, de verdade, professor Maurinho, eu acredito que é um mercado muito específico. E o que a Apple fez pro HomePod Mini foi a mesma coisa que o Google fez com o Google Nest e a mesma coisa que a Amazon tem com o Dot, né? E aí é o menor dispositivo, mas... custo de entrada, e aí obviamente a Apple vende aquilo com o melhor som possível, na menor experiência, e pergunte pra Siri, mande mensagens. As integrações dentro do ecossistema da Apple são bem legais, assim.
Sim, são super funcionais.
E eu acho que isso é um ponto bem bacana. Vou até compartilhar com vocês aqui que eu estou tendo problemas com o meu ecossistema do Google em casa. O da Amazon tá funcionando perfeitinho, falando de automação residencial, mas o do Google essa semana deu probleminha, tive que contactar a equipe de suporte do Google para resolver meu problema. Eles mandaram para mim uma sequência de passos, quero até agradecer a Vanessa do Google que deu essa ajuda para mim no suporte lá deles, e vou fazer isso provavelmente no final de semana para testar se eu consigo fazer tudo funcionar direitinho. Uhum. Então, eu acho que é o tipo de coisa que não possa acontecer com a Apple, mas que o ecossistema da Apple é tão fechadinho, eles são tão chatos com as empresas que trabalham com eles, talvez você tenha menos dispositivos e menos serviços integráveis. Mas a experiência eu acho que vai ser redondinha. A minha expectativa como consumidor é que você vai pagar caro e o negócio vai funcionar. Então, assim...
É, até que o produto não é caro. A gente tá falando de um produto de $99, tá?
Ele não tem preço no Brasil, né?
Ainda não tem preço no Brasil, mas $99 é um preço bem competitivo comparado com os concorrentes aí direto, né? Que seria o Nest Mini, o Echo Dot e tudo mais. Eu acho que faz total sentido, sim, a Apple lançar esse produto, criar um produto de entrada pra esse tipo de aparelho, né? O HomePod, ele foi uma desgraceira, não vendeu nada, ninguém usa. Aliás, eu queria saber se alguém usa a Siri, tá? Se alguém usa Siri, por favor, se manifeste.
Eu uso dois dispositivos Apple no dia a dia.
E você usa Siri?
Nunca.
Alguém usa Siri? Essa é a pergunta.
Siri fica lá no vácuo. Eu nem gosto da integração. Eu não, não é um serviço. Pra mim não faz sentido.
Eu tô falando sério, eu tô perguntando de verdade. Eu queria conhecer alguém que usa Siri, por favor, se você usa, se manifeste,
eu mande
uma mensagem em áudio pro nosso WhatsApp 11 98765 6950. Porque de verdade, eu não conheço ninguém. Conheço diversas pessoas que usam iPhone, tem MacBook. Mas, meu, não usa o Siri. Eu queria saber, de verdade, se alguém usa. E aí faz sentido você ter um HomePod Mini. E eu acho que sim, esse é o produto ideal. Se você quer ter um assistente, uma caixinha de som com assistente virtual da Apple, eu iria no HomePod Mini. Eu acho que ele vai atender, tem um preço justo. Agora, o HomePod normal, meu, eu acho que é desgraceira. Não vale nem a pena investir,
olhar pra ele. A Luísa Júnior já mandou aqui. Eu uso muito o Siri, tanto no Apple Watch quanto no iPhone.
Aí, ó. Mas pra que você usa? Me conta. Quero saber. O que você consegue fazer com ela?
Compartilha aí.
É, de verdade.
Felipe Fernandes também falou, eu uso a Siri. Sr. Mauri, as pessoas usam a Siri.
Pra perguntar o tempo.
Não, Sr. Mauri, as pessoas usam a Siri. Aí eu acho que não dá pra criticar, a parada é exatamente
essa. Não tô criticando, eu tô perguntando de verdade, porque eu não conheço ninguém que usa.
Tá bom.
É isso, não é uma crítica.
Eu conheço que usam a Siri também.
É, também. Tem gente que usa Crocs também.
Ó, a Luísa falou que é a Siri que manda as SMS dele. Tipo, de falar, Siri, envia uma mensagem pra não sei quem, e aí narra a mensagem. É uma função legal, você tá no Apple Watch.
Todo mundo usa SMS, né? Eu concordo.
Não, é porque quando você tá no sistema da Apple, você tem... Se todo mundo ali dentro tá... Ah, não vou discutir com você, Mauri.
Não, só tô tentando entender.
Ah, sério. Olha lá, o Rodrigo Chips mandou. Quero deixar claro que amo Siri. Mas será que
Não, casquinha de Siri eu também amo.
Eu não entendi se era uma piada. Olha lá, na casca, uma delícia. Olha lá, o Aloysio também falou, fazer ligação. Assim, cara, a galera usa a Siri, apesar de não estar no seu hábito e nem no meu. Eu, particularmente, acabo preferindo... Eu uso bastante Google Assistente diariamente e uso também Alexa da Amazon. Mas eu acho que é uma questão de gosto. Principalmente se você... O quão imerso você tá no ecossistema da Apple. Mas eu quero falar do...
Mas, cara, ó, rapidão. De modo geral, eu acho positivo, legal a
Apple lançar um
produto de entrada. Gostaria que eles lançassem um produto de entrada também de Apple TV, tá? Acho que é caríssimo o produto deles. Não vale a pena comprar um Apple TV. Gostaria que tivesse um Fire Stick... Mystic by Apple aí. Eu acho que ter um produto de entrada nesse tipo de linha vale super a pena. Por isso que eu acho que se você quer um pod da Apple, tem que ir no Mini, não no normal, porque eu acho que não vale a pena. Acho que tem que ir no Mini. Valeu, Apple. Vale a pena. Realmente. Mandou bem lançar um produto desse.
Eu também achei um ótimo lançamento. O Felipe Fernandes mandou que a Siri que fala o tempo, que coloca temporizador pra ele. Romeu Cardoso falou: uso a Siri no carro enquanto estou dirigindo com o Apple CarPlay. E o Aloysio falou, é que eu tenho contato com muitas pessoas que têm iPhone, então todos os anos o iMessage da Apple.
Ah, tá? Entendi.
Então,
entendi.
Na verdade, ele usa o iMessage, né? Não é SMS de fato, né? Entendi. Mas é isso aí, professor Maurinho. Cara, eu acho que foi bem legal o lançamento do HomePod Mini e faz muito sentido. A Apple tá atirando nos lugares certos. Sim. Eu não acho que eles estão atirando errado. Mas vamos falar do evento principal e dos lançamentos principais da Apple, que é óbvio que a galera quer saber sobre os novos iPhone. Sim, a Apple lançou 4 modelos de iPhone. O iPhone 12, o iPhone 12 Mini, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max. Algumas pessoas se reclamam quando eu falo Pro.
Por quê?
Porque pode ser Pro.
Ah, de profissional?
É, não é profissional?
É, que depende da região que você tá.
É. Que é verdade.
Você é linda.
Caetano Veloso falaria pró.
Que demais.
É verdade, é verdade. Fala HBO e fala profissional. É verdade, tá certo. Então depende do lugar do Brasil que você tá. Eu falo profissional, então é iPhone Pro.
Beleza.
Eu coloquei um ali no final só porque...
Pro. Mas, cara, eu quero aqui chamar a atenção de você. Você que está ouvindo no podcast, vá no YouTube, porque nós vamos mostrar aqui com exclusividade...
Meu Deus.
Um iPhone 12...
Não.
Já temos acesso antecipado, antes de todo mundo. Tá aqui na minha mão, eu vou mostrar agora pra você. Vou fechar até a câmera em mim aqui, ó. Senhoras e senhores, temos aqui, olha, o novo iPhone.
Não, não é.
12, senhoras e senhores.
Tem uma câmera atrás, Mauri.
É porque esse é o Mini.
É, não.
Esse é o Micro.
Esse é o iPhone 12 Micro, esse... também conhecido como iPhone 4.
Olha só.
E olha, devo dizer o seguinte, seu Mauri, eu fico muito feliz...
Olha só que gracinha.
Com as escolhas iPhone. De design da Apple, de estar voltando para esse design chapadinho em volta. Eu achei que, começando pelo design, o iPhone veio com um design bem... Ó, você tem que mostrar a capinha que tá no iPhone 4.
É, já temos aqui a capinha antecipada.
É,
aqui,
a capinha tá destruída de tanto uso, mas é o logo da Rede Geek ali, ó, cara. É fantástico. Mas de verdade, cara, eu acho que a solução da Apple com os novos iPhone 12 estão bem bacanas. E eu quero levantar uma outra bola, tá? Mas antes de chegarmos ao ponto final, cara, o design tá fantástico. Pra mim, é um dos designs mais assertivos da Apple. Foi do iPhone 4 e seguiu por algumas gerações. E agora está voltando. Então, quando a gente olha um produto como esse que você está vendo aqui na tela, cara, esse design chapadinho, na verdade, ele está mais fino do que o iPhone 4, né? O acabamento agora da tela é diferente, com um material extremamente resistente, né? Eles chamam como se fosse uma cerâmica transparente aí.
Isso aí.
Tem um trabalho em conjunto com a Corning, que a gente provavelmente vai ver cada vez mais no mercado. As três câmeras traseiras, junto com o LiDAR, né? Que é o sensor de luz que vai ser utilizado tanto para... Que é dito para ser utilizado com realidade aumentada, mas principalmente para otimização das fotos, porque o iPhone utiliza de todos os sensores para tentar otimizar o máximo possível. E, honestamente, o que eu vi muita gente criticar na internet é tipo, caramba, mas é um iPhone 12 Pro, que a Apple continua trabalhando com sensor de 12 megapixels, isso e aquilo. Cara, a Apple faz um excelente trabalho com esses 12 megapixels e, pra mim, tá super de boa, cara. Eu achei que a Apple foi muito assertiva com o lançamento do iPhone 12 mini. Eu acho que tem mercado pra isso, tem uma galera que procura esse produto e é muito bom ver a Apple lançando esse produto. O iPhone 12 também tá muito consistente. O iPhone 12 Pro e Pro Max, Pro e Pro Max, que também estão muito consistentes. Tá, toda a linha de produtos da Apple está muito redondinha. E hoje a linha de produtos da Apple, na verdade, ficou diferente. Ela tá começando com o iPhone SE, depois tem o 10R, o 11, aí depois temos 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max.
Isso aí, falando um pouquinho de configuração aqui, tá? Vou falar de todos e aí vou falando as suas diferenças. Nós temos aí o 12 mini com 5,4 polegadas numa tela OLED de 60 Hz. Temos 12 com uma tela de 6,1 OLED também de 60 Hz. Temos aí o iPhone 12 Pro com 6,1 polegadas OLED 60 Hz, aí com também todos eles com Ceramic, como o Tato disse, e o 12 Pro Max com 6,7 polegadas OLED, todos com 60 Hz. Sente falta de ter um noventinha aí, hein, Apple? Sente falta de ter um noventinha.
É, noventinha seria da hora.
Temos um novo processador deles, né, aí o Bionic novo, né, acho que é o A14, se não me engano, e os produtos de entrada, o 12, o 12 mini tem 4 GB de RAM, e o Pro e Pro Max vem com 6 GB de RAM. Temos as suas pequenas variações em relação às câmeras, né? Acho que nem vale entrar nesses promenores aí, mas eles têm, no caso do iPhone 12, 12 mini, ele tem aí duas câmeras traseiras, e na linha Pro tem 3 câmeras traseiras.
Sim.
Com as suas pequenas variações lá, mas são variações mínimas. Indo para a bateria, nós temos aí 2.227 mAh para o 12 mini, 2.775 para o 12, 2.775 para o 12 Pro e 3.687 para o 12 Pro Max.
Cara, assim, o produto tá bem redondinho. Eu gostei da questão do MagSafe, o conector agora para carregamento com ímã na parte de trás.
Isso é legal porque finalmente vamos ter um carregamento rápido por indução.
Boa,
na
Apple.
E aí eles conseguiram através desse MagSafe, meu.
É 50 volts.
15 watts.
Não era 50?
Não.
O MagSafe não, é que eles falaram 50 in. E eu estou 50...
Não, tá, é que são 15 watts com usando
o MagSafe. Assim, cara, considerando o Apple...
Acho legal.
Tá ótimo, cara.
Isso
tá
é muito ótimo, bacana. Achei o produto, como o Tato disse, a linha, ela tá muito bem redondinha. Gosto desse novo design, né? Novo, antigo design deles. Sim. É o design que mais me agrada. Ele mais chapadinho, com linhas mais retas.
Eu adorei a cor azul.
As cores estão muito bonitas.
Apesar daquele dourado, aquele dourado.
Não, mas tem mercado, tem público pra
pode
isso.
Pode ter, mas mano. Eu acho feio, cara. Não,
pode achar feio o que você quiser.
Eu achei que as cores, são boas.
E desvaloriza o produto, na minha opinião. Ele parece um produto falsificado.
Maurinho, eu conheço uma pessoa que eu sei que iria direto no dourado. E pô, você sim. Também conhece essa pessoa.
Tudo bem, ela é brega, vou fazer o quê? Então,
mas é uma pessoa que a gente ama.
Tudo bem, não tô, entendeu? Isso não faz deixar de amar alguém.
Então, você entendeu, cara? Tem mercado pra tudo, tem mercado pra tudo. E eu fiquei, de verdade, eu achei que foi todos os lançamentos da Apple foram muito coerentes. Se você pensou que ia ouvir críticas está certo, mas ainda não chegou o momento. É, o Mauri, obviamente, ele ficou um pouco mais irritado com algumas coisas do que eu fiquei. E eu quero levantar uma bola, mas eu ainda vou segurar. Vai, continua,
posso,
vai,
posso, mano. Falar? Eu vamos, quero começar, vamos. Então, elogiando a Apple. Uma das coisas que eu mais gostei do lançamento da Apple é o seu processador novo, o A14 Bionic, de 5 nanômetros. Gente, a gente abre um novo mercado, aí uma nova possibilidade, trazendo processadores de 5 nanômetros. É a primeira marca que faz isso. E palmas, de verdade, palmas. A Apple está mandando muito bem. Muito. Eu acho que ela é a marca que está puxando essa carroça aí. Tá puxando, mano, a galera pra, puxando o nível. Vocês estão aí em Intel, tá em 10 nanômetros? Vamos lá, já tô em 5. Ah, vamos lá, você tá usando aí um Snapdragon de 7 nanômetros? Eu tô fazendo com 5. Meu, a Apple está puxando esse mercado. Ela está tendo a postura Apple de ser inovadora. Sim. E fazer, sim, um negócio acima da média.
Sim. Sim, aí pra mim tá um ponto fortíssimo. A gente vem falando sobre a Apple, e eu me lembro de a gente ter falado aqui num outro debate no Update, sobre a Apple estar migrando pra uma empresa de serviços. Sim. Mas, entendendo o caminho que a Apple fez com os iPhones, com os iPads, com todos os seus dispositivos, as migrações de hardware, e agora termos o Apple Silicon rodando nos Macs, de verdade, a Apple está virando uma empresa de processadores, Mauri.
Louco, né?
A Apple está se tornando uma empresa de processadores. E o que eles fizeram com 5 nanômetros é realmente chocante, porque a Intel está tendo dificuldades gigantescas de dar os próximos passos. Inclusive, na minha opinião, a Apple acelerou a mudança para os processadores próprios, porque... Na minha opinião, esse computador aqui, ó, esse computador que tá aqui na bancada, isso aqui é um MacBook Air.
Uhum.
Esse computador aqui não era, na minha opinião, pra rodar esse processador. Ele foi desenvolvido pra rodar um processador da Intel que não foi lançado.
É isso aí.
Se você olhar pra parte de engenharia, pra construção desse dispositivo, não faz sentido algumas escolhas que a Apple fez aqui. E a única explicação, não tô defendendo a Apple, mas a única explicação pra isso estar desse jeito, na minha opinião, é porque a Intel atrasou a entrega.
E aí eles tiveram que lidar com que,
com o que tinha no mercado pra manter o fluxo de lançamentos. Então, cara, o que a gente tá vendo agora e o que a gente vai ver nos próximos anos é a Apple focando cada vez mais no seu hardware, entregando chips sets próprios, e eu acho que a Apple realmente vai fazer o mercado chacoalhar. Vai, cara, que a Qualcomm vai ter que mexer o bumbum como nunca fez antes na vida.
Isso, ainda mais se a Apple resolver vender pros outros, né, o processador.
Eu não acho que vai acontecer.
Não vai acontecer.
Não vai acontecer.
Então, o que deixa o pessoal da Snapdragon, da Qualcomm,
mais tranquilo.
Numa zona de conforto ainda. Mas isso vai fazer com que o restante do mercado, com o mercado consumidor, cobre. Porque se a Apple está fazendo, é possível ser feito, né?
Então, cara, assim, de verdade, eu fico curioso com essa mudança de raciocínio da Apple, porque eles estão cada vez mais se projetando como empresa de processador. Sim, eles entregam todo o ecossistema. Sim, eles têm os serviços deles, têm o Apple TV. Eles estão, cara, capitalizados e atirando em todas as frentes que eles podem para gerir bons negócios no futuro. Alguns desses negócios vão vingar, outros não, e bola para frente, cara. A Apple, na minha opinião, sobre a gestão do Tim Cook e toda essa liderança atual, tem tomado decisões que, por mais que nós, como consumidores, podemos questioná-las, eles têm tomado decisões que parecem ser assertivas para o negócio.
Para o negócio, para acionista.
Então, sim, cara. Não, eu tô achando que eles estão entregando bons produtos, além de tudo. Algumas decisões são questionáveis.
Sim.
Mas os produtos são decentes, cara. E eu acho que, inclusive, a gente vai ter uma melhora de performance nos Macs daqui a algum tempo por conta desses chipsets da própria Apple, cara. Então, assim, eu tô muito curioso pra ver aonde tudo isso vai dar. Então, assim, de verdade, eu queria levantar essa bola aqui, queria tocar nesse assunto, porque eu quero que você que tá ouvindo a gente pense um pouquinho sobre isso. Quando tiver o próximo lançamento da Apple, que provavelmente vai ser agora em novembro, porque a Apple pelo menos prometeu novos computadores ainda esse ano.
Sim.
Eu imagino que vamos ver, se a gente for ver alguma coisa, vai ser em novembro. Se passar novembro, vai ser só ano que vem. Eu espero que a gente veja um computador novo da Apple esse ano. E quando a gente for ver isso, lembre-se desse papo da migração da Apple reforçando a sua presença no mercado de processadores.
Quero também aqui destacar, né, ainda, e isso faz, na minha opinião, faz parte, né, desse assunto de processadores, né, já que dentro do processador você já tem um modem ali, né, de conexão incluído, a Apple lançar iPhones toda a nova geração já com 5G. Considerando que a Apple normalmente ela é resistente para esse tipo de mudança. Ela segura esse tipo. Eu estava esperando de verdade ver 5G somente em 2021, não em 2020, tá? Então, de verdade, fiquei feliz da Apple já dar espaço e colocar em toda a linha, não somente no Pro, tá? Você comprar um mini de entrada lá, 5.4 polegadas, pequenininho, filezinho, e 5G. Então, para mim, isso é bem legal. A Apple está de parabéns de já entrar nesse mercado.
O Aloysio também está todo super participativo aqui hoje no programa, falando também das AirTags, né? A Apple, cara, está super amarradinha com toda aquela experiência. Gostei muito dos acessórios que são magnetizados, né, para colar atrás. Não, achei charmoso, sabe? Tipo, dentro do ecossistema da Apple, todas essas soluções fazem completo sentido. Mas agora eu vou levantar a polêmica. Por quê? Eu acredito que nós temos hoje um dos últimos iPhones que vão ter um conector de energia. Eu acredito de verdade que em breve o caminho da Apple, assim como foi tirar disquete, tirar disco de CD, DVD, Blu-ray, etc., vai ser tirar o cabo do carregador, de ficar um dispositivo que não tem entrada. O fone de ouvido vai ser só Bluetooth, o carregamento vai ser só por indução.
E como que vai ser a troca de dados? Só AirDrop?
Só, cara, exatamente. Já é um inferno hoje. Você fazer o backup e tudo mais, você coloca na base de carregamento, ele faz a transferência pro seu Mac. Nossa. Ou qualquer coisa do gênero. Eu acho de verdade que em breve a Apple vai, não digo em breve, tipo, tá, o meu em breve quis dizer, nos próximos 1-2 anos, no ano que vem, 2021, 2022, a gente vai ver um iPhone sem entrada de carregador. E digo isso por conta da encheção de saco e da dificuldade que eles estão tendo por conta de todos os conflitos da União Europeia, que começou essa história toda. E obviamente o mercado tem se projetado por conta disso, de ter uma padronização. Vários dos seus dispositivos já estão vindo com tipo C, e o iPhone continua vindo com Lightning, e ainda uma ponta Lightning, outra ponta tipo C, e ainda não vir na caixa. Isso confundiu muito a galera, e a galera ficou muito irada, porque os preços não mudaram, mas não tem mais o carregador na caixa, e a gente sabe que são poucos dólares de diferença ali. Realmente tem a questão da preocupação com o meio ambiente. Realmente tem uma outra questão que eu acho que é extremamente importante pontuar para vocês, porque a gente vai ver isso cada vez mais no mercado. Não é só a Apple, não. Se você tá frustrado por conta disso na Apple, se prepara. Todos os aparelhos do mercado vão parar de vir com fone de ouvido e carregador nos próximos anos. Se prepara. Aí você vai falar, nossa, é verdade, o Tato tava certo. Vai acontecer ainda de ter carregador? Vai, com certeza. Mas é um padrão que está se estabelecendo no mercado, até por conta de, sei lá, eu não sei vocês, quantos carregadores vocês têm em casa, por conta do ciclo de troca de vocês. A gente, como troca de aparelho com muita frequência por conta dos testes, eu tenho vários carregadores. E realmente tenho vários cabos, mas, eu tenho cabo suficiente para atender todas as minhas demandas com muito conforto e sossego. De verdade, a tendência do mercado é vermos cada vez menos aparelhos com carregador e fone de ouvido na caixa.
Concordo com você, meu Tato.
Deus. Não. Repete o que você falou, eu não te ouvi direito.
Você concorda comigo?
Sim, acho que é uma tendência de mercado. Isso vai acontecer. Olha. Nós temos, sim, fone de ouvido é a primeira coisa que cai. Eu acho que não faz realmente necessidade de você ter o fone de ouvido.
Acho que sim, alguns aparelhos vão começar a sair, né? O carregador da caixa, isso também faz sentido. Mas o que a Apple fez tem um nome, se chama filha da putagem.
Explique-se.
Sério, é canalice o que a Apple fez. De verdade. Porque uma coisa é você fazer um projeto de transição pensando em você conseguir fazer um projeto mais sustentável. A outra é você obrigar a pessoa a pagar a mais para continuar tendo um bom serviço, um bom produto ali no seu dia a dia. Porque, vamos me explicar. Vamos lá. Explique. Eles mantêm a porra do Lightning, essa merda desse padrão que só eles usam, que não funciona tão bem quanto o USB tipo C. E não funciona. O Lightning funciona melhor de um lado do que do outro. Testa isso. Você que usa iPhone, usa o cabo usado de um lado, ele vai carregar mais rápido do que se você inverter e colocar do outro.
É verdade.
Faz teste, isso acontece.
Verdade,
isso
é verdade.
O Lightning não é, cabo é a melhor
oficial no carregador oficial.
Tudo dá oficial, esse
dá esse problema.
Segundo, quer fazer um projeto sustentável? Lance um cabo de qualidade, um cabo que não vai quebrar depois de 6 meses, não vai descascar depois de seis meses.
Cara, cabo da Apple, mas desde o iPhone 3G, ele tem esse problema.
Quer fazer um projeto sustentável? Velho, faz uma transição. Você não me coloca um USB, coloca um Lightning numa ponta e o USB tipo C na outra, sendo que toda a geração anterior usa o USB tipo A.
É verdade.
Ou seja, se o cara já tem um iPhone e comprar um iPhone novo, ele vai ser obrigado a comprar um carregador novo. Porque ele não tem esse padrão no carregador antigo. Foi pro saco essa sustentabilidade.
Vamos lá. Num primeiro momento, ele consegue continuar usando todos os seus cabos.
Como ele consegue? Lightning,
todos os seus cabos. Se ele já tem um carregador de iPhone, ele consegue
tudo continuar usando. Tudo bem, só que o iPhone novo vem com cabo novo.
Então, sim, mas o cabo novo é só pra ponta do carregador.
Sim, o outro carregador não tem entrada C, tipo C, tipo A. O carregador antigo dele.
Eu entendo.
Ele tem um cabo onde não tem. Onde ele não consegue conectar em nada esse cabo.
Ele consegue conectar no seu Mac novo que só usa entrada tipo C. Assim, não tô defendendo os caras.
Não faz o menor sentido. Você quer fazer um projeto sustentável? Fala assim, ó, seguinte, galera. Vou mudar a entrada do nosso padrão pra tipo C. Esse ano estamos mandando um cabo C pra tipo C e um carregador tipo C. A partir da próxima geração, estamos tirando o carregador.
Eu concordo que seria a melhor estratégia da Apple falar nisso. Eu realmente concordo que eles deveriam ter feito isso que você está me falando agora, Mauri. Mas é a Apple sendo Apple. E de verdade, sim, existem diversas críticas à postura da Apple. E eu já estava esperando uma dor de cabeça dessa. Cara, já estava esperando, nem me frustrei.
A Apple tá chamando você de otário. É isso que ela tá fazendo. Ela tá olhando na sua cara e tá dando risada. Com um discursinho de sustentabilidade. Mas na verdade estão ali por trás. Olha só, somos sustentáveis por trás. Olha ali, otário. Compra um cabo por R$500 e um carregador por 1.000 aqui depois comigo.
Um Raul pro Diogo Brasil que mandou. A Apple vai tirar todos os conectores e vai realmente ficar uma maçã podre. Só vai servir pra headset, imagina, headshot ou cair da árvore na cabeça de alguém. Google for the win. E até o Renato Francescato mandou, não um superchat, mas aqui também complementando, falando: carregador e fone de ouvido da Apple custam uma bagatela de R$220 cada um no site da Apple.
Sim, cara, é absurdo isso.
Isso no mercado brasileiro, cara, é realmente complicado.
E quer um detalhe, Tato? Pra complementar essa bosta que a Apple tá fazendo. E você que é fã da Apple e tá irritado comigo, cara, desculpa. Não, você tem mais é que se fuder, porque eles estão... De verdade, eu estou aqui usando o computador da Apple.
Sim,
E beleza, eu entendo as dores e os prazeres de se utilizar um computador da Apple. Mas o que a Apple tá fazendo é sacanagem. Ela tá chamando você de otário. Sabe, quer a prova disso?
Tá bom.
O conserto de novos produtos ficaram mais caros no Brasil.
É verdade, sim.
Agora, como você quer ter uma empresa sustentável se o reparo dos produtos antigos ficam mais caros?
Vamos lá.
Te forçando a comprar um produto novo.
Tudo isso que você tá falando é verdade, Mauri. E eu também entendo, por exemplo, a questão do Aloysio tá sendo super participativo porque ele é um usuário do ecossistema. E ele até falou do tipo, meu, depois da frustração com o iPhone 5, de ter a mudança do padrão, né? Porque 4 e 4S era aquele padrãozinho maior, aí virou 30 Lightning.
30 pinos.
É, 30 pinos, agora virou Lightning e tudo mais. Então, assim, cara, a gente, por conta... Quem é usuário da Apple já passou por diversas frustrações. A tirada do disquete foi uma frustração para o usuário. A tirada do CD foi uma frustração para o usuário. Tivemos várias... Até mesmo a mudança de porta USB tipo A para USB tipo C. O de ter produto que não tem fone de ouvido. P2. Assim, tudo isso...
Mas aí você tem ganhos, então, mas, cara.
Vamos lá.
Me fala então, qual é o ganho disso.
Então, exatamente isso que eu queria levantar, Mauri. Eu acho que esse é o ponto da sua frustração e da frustração de várias pessoas que estão aqui ouvindo a gente ou assistindo a gente. Porque a questão é que esse trade-off da Apple não está soando positivo para o público, porque não é. De verdade, esse cenário ficou vantajoso mais para a Apple, tanto na questão do argumento de venda deles, que é se preocupar com, ecologicamente correto.
E encher o dinheiro de dinheiro.
E cara, velho, de verdade, eu acho que essa medida tá certa, mas eu concordo que a política devia ser uma parecida com o que você falou.
Ou tipo, diminuir o preço do produto.
É, cara, ou fazer uma adaptação do gênero.
Desculpa. Ou faz política de troca. Ó, se você trouxer seu cabo antigo aqui, nós vamos fazer a reciclagem do material Apple. Traga o seu cabo e o seu carregador antigo, e você vai ter tantos por cento de desconto no cabo novo. Pô, faz uma política decente, não é só lucrar em cima disso. Pô, e lançar o produto com o mesmo preço, pelo amor de Deus.
Agora vamos lá. Quero reforçar o que disse mais cedo. Isso que está revoltando as pessoas, e aparentemente muito o professor Mauri também, vai acontecer no mercado como um todo. A gente vai ver celulares Android, a gente vai ver outros dispositivos, e prepare-se. Vai chegar o ponto onde você vai comprar um computador e não vai vir a fonte de energia na caixa. Isso tudo vai acontecer cada vez mais. Assim como...
Eu aceito se for dentro do padrão, que eu realmente vou conseguir usar de uma geração para outra, cara.
Exatamente.
Agora os caras não têm padrão.
O mercado tem que entender isso. Porque da mesma forma que a gente tá vendo a Apple errar, e eu não estou aqui defendendo eles, a gente também vai ver fabricantes de Android que vão errar no meio desse caminho. E de verdade, eu acho que é algo de se esperar, e a gente vai ver cada vez menos acessórios, o que são considerados, entre muitas aspas, acessórios, dentro da caixa. E dentro disso, digo por exemplo... Coisas como, não, óbvio que você não vai comprar um Apple TV ou um Chromecast com Google TV e não vai vir um controle na caixa. Porque é óbvio que você precisa de um controle para controlar aquilo.
Sim.
Mas o que a gente vai ver cada vez mais, por exemplo, é não ter o cabo de energia, não ter um cabo HDMI. Não ter... Isso cada vez a gente vai ver mais. Redução de embalagem, redução do que vem dentro da caixa, não vir com fone de ouvido. Essa mudança de mercado vai ser dolorosa e, digo mais, vai ser mais dolorosa em um país como o Brasil, onde tudo sai muito mais caro. E falando de ficar muito mais caro no Brasil, vamos aqui agora dar uma pincelada nos preços dos dispositivos. Por quê? A gente sabe que a Apple trabalha com tudo na base do vezes 10 para trazer para o Brasil. Sim. E, honestamente, eu acho que dessa vez eles vão trabalhar pelo menos com a base vezes 10. Então, espere...
Eu chuto vezes 12.
É, eu chuto, então, pelo menos. Eu realmente chuto que vai ser uma coisa próxima de vezes 12. Não me assustaria se eles multiplicassem por 12. E essa multiplicação, para deixar claro, está aí no meio integrado também a conversão do dólar para real e tudo mais.
Isso aí.
Tá? Então, assim, se você pegar o valor da Apple no preço da gringa, o mínimo que o iPhone 12 vai chegar no Brasil é R$8.000.
Não, mais barato, é.
Então,
mais barato,
assim, o de entrada, deve ser...
O mini.
Então, não. Mas eu acho que o mais barato que ele vai vir vai ser R$7.000 no lançamento. No mínimo. Esse é o mínimo que ele vai chegar, assim, de verdade. R$10.000 vai ser o iPhone 12 Pro. E o Pro Max vai ser, assim, fácil. Coisa de R$12.000, R$13.000. Pelo menos, não temos ainda o preço oficial de produtos. Acho que a gente não tem no site da Apple, pela última vez que eu vi, antes da gente começar, porque às vezes a gente começa a live, né, e acabou a live e já tem os preços oficiais na Apple, né?
Sim.
Então, assim, eu vou até olhar aqui, enquanto a gente tá gravando com vocês, se tem alguma novidade de preço.
Tem, na verdade, teve novidade. Os produtos, já que estão no Brasil, eles aumentaram de preço.
Ah, tem.
Essa foi a novidade.
Ó, e não tá disponível ainda pra compra. É, os novos iPhone 12 Pro e Pro Max já tem página no site, mas ainda não tem disponibilidade de compra, nem preço, por enquanto tá só, confira em breve a disponibilidade. Então assim, de verdade, cara, espere produtos mais caros. E isso que está acontecendo, cara, assim, é normal do mercado, o dólar com certeza gera impacto, e fora o dólar gerar impacto, a Apple tem a margem deles de segurança, que é uma bela margem de segurança. Queria eu viver a minha vida com a margem de segurança que a Apple tem nos lucros.
Sim.
Assim, pra você ter uma ideia, é uma coisa absurda. Tanto é que a Apple continua sendo uma das empresas do mercado com maior margem de lucro.
E que não tem necessariamente uma grande fatia, né?
E então, que não necessariamente representa
a maior fatia.
A maior fatia do mercado. Então, cara, isso tudo vai acontecer. Prepare-se, se você ficou frustrado com o lançamento da Apple, com essa questão, eu honestamente reforço aqui o que a gente falou antes, acho que os lançamentos deles, dos novos iPhones, do HomePod, são produtos bem legais e eu tô muito curioso pra colocar minha mão neles.
Sim.
Mas, algumas das decisões da Apple foram, sim, complicadas, complexas. Algumas geraram frustração porque eles estão dando um passo antes do mercado estar dando, e outras porque eles tomaram não necessariamente a melhor decisão do mundo.
Cara, antes da gente terminar, tem duas coisas que eu preciso comentar. E em relação a essa coisa de tirar carregador, colocar carregador, sei lá o que. Por exemplo, um exemplo é a LG, que já tirou carregador, por exemplo, do LG G8X na Índia. Só que o produto ficou 20% mais barato. E aí?
Oh, mas, me explica mas, essa, assim, honestamente. Mas assim, honestamente, mal.
O quê?
Eles tiraram, mas esse 20%... Um carregador não representa 20% do valor do produto.
Não, não representa. Tá? Mas ficou mais
quero
barato.
Deixar,
não,
sim.
E aí?
Mas eu acho injusto a gente falar aqui, porque, cara, de verdade, com na ponta do lado de lá, na ponta do fabricante, esse carregador vai custar poucos dólares a produção dele.
Cara, o valor final desse carregador ali, provavelmente é algo em torno, sei lá, de 10, 15 dólares
então,
do valor do produto.
Então.
Tira isso do valor final do
aparelho. Eu acho justo.
Acabou, velho. Acabou.
Eu acho justo.
Acabou. Eu acho que a Apple está errada nisso. Ela tem que sim repensar. E acho que você aí do outro lado tem que sim cobrar a Apple de tomar uma atitude diferente. Você como consumidor tem que pressionar a Apple para que eles façam diferente. Porque, mano, não dá para continuar dessa forma. Outro ponto que eu quero levantar rapidamente. Eu sei que tá, já estouramos o tempo e tal. Mas, cara, me chamou uma atenção no design do produto. E só tem, não tem nas fotos oficiais dele, tá? A Apple não mostra o iPhone deste ângulo.
É verdade.
O momento que mostra...
É no meio do vídeo.
É no meio de um vídeo e eu quero compartilhar com vocês.
Eu nem sabia, não, Mauri, realmente você tá levantando essa bola.
O que que é esse detalhe? Ó, na parte
abaixo
de cima,
do logo da Apple.
Ali, ó, tem um botão, né? O botão de home, né? De desligar e desligar a tela. O que que é esse botãozinho aí embaixo?
Não pode ser um botão, então, pode ser um espaço,
a gente
pode ser um sensor biométrico.
Então, a gente imaginou que poderia ser um sensor biométrico durante a apresentação, mas eles não citaram. No site deles tem o design do produto e eles indicam cada um dos botões. Isso não é citado no site. Não tem nas fotos oficiais esse ângulo do produto. Isso daí é um frame de um vídeo de apresentação, tá, gente? O que que é isso daí? Porque não pode ser antena, porque anteninha, né, coisa de antena, tá ali, ó, nas bordas, tá vendo?
É, eu não sei, cara. Eu não sei.
Alguém sabe o que é isso,
gente? O Castor Troy falou que... Aliás, adorei o seu nickname, Castor Troy. Ele falou que é antena.
Antena ali, cara?
É, cara. Assim, de verdade, não sei.
Lembrando que se for antena, isso pode ser um problema, né? Porque o iPhone 4...
Se você pega, ó...
Ele era
O Elon Ferreira falou, isso é antena 5G. Alexandre também falou que ela é antena 5G.
Ó, então toma cuidado, viu? Porque do jeito... Se você segurar errado o iPhone, vai cortar o sinal, viu? É o que aconteceu com o iPhone 4. Segura errado, cai o sinal, hein?
Eu acho que eles não vão cometer o mesmo erro de novo, Mari. Eu acho que de verdade eles não vão. E olha, só pra falar um negócio, tá, gente? Eu vi que muita gente tá comentando nos comentários. Comentando nos comentários é redundante, né? Mas tá deixando aí comentários falando que a Xiaomi já falou que não vai fazer a mesma coisa, que não vai tirar o carregador da caixa.
Daqui um ano
a gente conversa. A Xiaomi tá mentindo pra vocês.
Daqui um ano a gente conversa.
A Xiaomi tá mentindo pra vocês, porque ela vai tirar, sim, da caixa. Pode demorar esses 2 anos que eu falei? Eles vão talvez demorar um pouco mais? Mas vão tirar.
Assim, o pessoal comentando que é o 5G da
Millimetric Wave. Millimetric Wave.
Isso aí.
É isso aí. Ondas milimétricas. Tá bom? E sim, de verdade, gente, reforçando a história, não importa o que os fabricantes vão falar pra você, fone de ouvido P2, fone de ouvido P2 e carregador na caixa estão com seus descontados. E não é porque a Apple tá tirando. É porque é um caminho natural do mercado.
É um caminho quase que sem volta, já.
É um caminho quase que sem volta. Então, se preparem. Depois, não digam que eu não avisei.
É isso aí, Cavalaria. Muito obrigado por mais um update. Um rau pra vocês. Semana que vem tem mais.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.